Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, o podcast oficial do Chip. Este é o Chipado de número 92, o primeiro da nossa minissérie.
Finalmente, sobre
Loki. Loki, a nova série da Marvel no Disney Plus, estreou hoje, quarta-feira, dia 9. Eu e o Thiago Romariz, que está aqui comigo, já vimos os dois primeiros episódios e vamos aqui falar sobre o que vê. Hoje, só sobre a estreia, só sobre o primeiro episódio. Thiago Romariz, estamos de volta no mundo Marvel.
Finalmente estamos de volta para a série mais louca e a mais importante em termos de mitologia, porque já no começo, meu amigo, já no primeiro episódio, você que já assistiu e está escutando aqui a gente, sabe que tem a apresentação de um dos conceitos mais esperados deste universo da Marvel, que é o multiverso, e a gente vai falar sobre isso aqui.
Vocês sabem o esquema, vocês que já nos escutaram aqui quando a gente teve a minissérie de Mandalorian no ano passado e este ano já de WandaVision e de Falcão e Soldado Invernal. A gente vai sempre, no dia que o episódio sair, soltar o podcast sobre o episódio da semana. Esse podcast vai, a princípio, não ter spoilers, mas eventualmente a gente vai falar de spoilers do episódio aqui, tá? Então, se você prefere, assiste o episódio logo antes de escutar o chipado inteiro, porque, enfim, a ideia aqui é teorizar, é conversar sobre o que aconteceu, pensar no que vai acontecer em breve e falar das nossas opiniões gerais. E aí, Thiago, eu passo a bola pra você pra me dar aí as suas primeiras impressões baseadas aí nesse começo de Loki.
Cara, acho que tem algumas coisas, assim, pra dizer de início. Loki ainda tá naquela... Está dentro daquela primeira leva de séries da Marvel, né? Com a Marvel... Uhum. Eu diria que é a primeira fase da Marvel no streaming, que aqui a gente tem WandaVision, Falcão, Loki, e colocaria aí ainda o What If, Gavião e o Miss Marvel, né? Porque foram todas que vieram, todas que foram filmadas e escritas, tudo na mesma levada, né?
Na real, eu diria até que o WandaVision, Loki, Falcon e o What If são até, tipo, a fase 0.5, porque eles foram gravados antes e tal, e acabam tão saindo junto das outras porque foram adiadas com pandemia e tudo mais.
Isso, pode ser, nessa leva. Tendo em vista que a gente já teve o anúncio de Miss Marvel e de Falcão e de Gavião lá na Comic Con, né? Tipo, quando eles realmente falaram, vamos anunciar nossa série aqui e tudo mais. Então, ainda é a Marvel tateando o formato como um todo pra, eu acho, que se estruturar de uma vez por todas no grande evento que vai acontecer no ano que vem, que é o Invasão Secreta, né? Que, pra mim, vai ser a Game of Thrones do Disney Plus, assim. Vai ser realmente uma produção muito, muito grande, juntando tudo que a gente conhece da Marvel, tanto no cinema quanto no streaming. E aí, o que que eu quero dizer com isso? É que aqui, eu acho que existem várias experimentações legais, assim, dentro do Loki, sabe? Dentro da série em si, e que eu acho que é a que mais funciona de primeira, sabe? De primeira, assim, WandaVision eu acho que me causou uma estranheza em alguns momentos, ainda que fosse bem legal por causa da mitologia e da ideia. Falcão e o Soldado Invernal demorou um pouco, apesar do background super legal dos personagens, demora um pouco pra engrenar, e eu acho que se bate muito com o formato e com o ritmo das coisas. Aqui, cara, o primeiro episódio pra mim já é um negócio assim, vamos falar sobre isso, estou te explicando isso, e o tom da série é este aqui, sabe? E foram os 51 minutos ali que tem, né, no primeiro episódio, que passaram mais rápido que eu assisti de qualquer série da Marvel, assim. Foi muito bom porque a química de Tom Hiddleston e Owen Wilson é um negócio de, assim, nossa, de você ficar realmente impressionado. É muito, muito, muito engraçado e muito legal.
Eu vou te dizer, cara, eu sei que eu falei isso, acho que pra WandaVision e pra Falcão, mas eu acho que Loki definitivamente, agora posso dizer isso porque a gente já viu, né, dois episódios e tal, definitivamente é o retorno daquela Marvel. Não que o WandaVision e Falcão não tenha aquilo que a gente gosta da Marvel, só que eu acho que o Loki tem muito mais o clima do que a gente via nos filmes até Ultimato do que as outras duas, porque as outras duas, eu acho que para o crédito delas, inclusive, tentam fazer, explorar temas como, né, luto e racismo, e todas elas eu acho que acabam servindo como mais um filme de não sei quantas horas do que uma série, porque o começo, o primeiro ato, ele tá ali esticado entre dois, três episódios em cada uma delas. Loki, aqui eu acho que o primeiro ato é literalmente o primeiro episódio, e já é aquela cara Marvel, já tem todo o humor, que você espera, e eles usam esse humor pra fazer a gente engolir um monte de exposição, só que sem parecer algo, tipo, cansativo, aula, ensinando aqui uma coisa, não. Eles explicam de maneira muito bem-humorada e direta conceitos que você precisa entender. E aí, só pra dar, então, um geral nesses conceitos, acho importante pro pessoal saber, a série se passa logo depois do Loki, aquele Loki do Vingadores 1, né, que tentou destruir a Terra, ou Nova York e tudo mais, e depois ele fugir com o Tesseract naquela cena de viagem no tempo do Vingadores Ultimato. O que acontece é que aquilo ali criou uma variação, né, que eles usam a palavra, na linha do tempo, que eles chamam que é a linha do tempo sagrada, que é onde a gente tem visto todos os filmes e séries da Marvel até aqui, é nessa suposta linha do tempo sagrada. E aí ele é preso pela Autoridade de Variância do Tempo, a TVA, essa espécie de polícia temporal que serve os Guardiões do Tempo, que são alienígenas que supostamente criaram o tempo e comandam todos os acontecimentos do universo com o objetivo de impedir que um multiverso se crie. O que eles explicam, e a gente vai saber o quanto disso é verdade ou não, que o próprio Loki não acredita muito, é o que eles explicam é que existia um multiverso e aí cada um desses universos entrou em guerra para tentar ser o superior, e aí os Guardiões do Tempo fizeram questão agora de impedir que variações acontecessem para que haja apenas uma linha do tempo e o multiverso não volte a acontecer. E eles falam que se o multiverso voltar, aí vai ser loucura. O que obviamente lembra aí do Doutor Estranho, o multiverso da loucura, escrito pelo cara que criou Loki também, o Michael Waldron. E aí o Loki recebe, né, como ele virou um variante, ele recebe duas opções. Ou ele é apagado da existência, ou ele ajuda o TVA a impedir um outro variante, né? E aí agora a gente entra nos acontecimentos desse primeiro episódio apenas, a gente não vai falar do que acontece no segundo hoje, mas no primeiro episódio a gente conclui com o Owen Wilson, né, que é o agente Mobius, que acompanha ele, revelando que o variante que eles estão caçando é um outro variante do Loki, né, um outro Loki que tá aí pela linha do tempo causando caos e atacando a TVA. Mas, cara, eu sei que eu falando isso agora, e eu mencionei isso no review que já tá lá no chip também, parece muita coisa de uma vez só.
Sim.
Parece muito conteúdo, parece um negócio super pesado, só que eu acho que Loki é uma série que tá à altura do próprio personagem. Ela é extremamente carismática e sagaz, e sabe explicar as coisas sem nunca deixar de ser divertido. E pra mim, isso é uma das grandes marcas que a Marvel sempre teve. É quando precisa de exposição, a exposição, ela é sempre temperada com humor pra ficar mais degustável, digamos assim.
Isso, e aqui eles usam não só elementos de escrita, né, pra você deixar tudo muito didático e entender de fato o que tá acontecendo ali nessa agência que vigia o tempo, que fiscaliza o tempo, mas eles também usam um visual pra isso, né, tem a Miss Minutes lá, que é o reloginho ali. Inclusive,
dublada pela, na versão, né, em inglês, se você assistir em inglês, a voz dela é a voz da Tara Strong, que é uma das maiores dubladoras de todos os tempos, e que quem cresceu e talvez tenha assistido a série clássica animada do Batman em inglês, ela foi a Batgirl, se eu não me engano lá. É uma voz super clássica.
É uma forma, cara, de você explicar um conceito que não é simples, que é o multiverso, e viagem no tempo, no geral, de uma forma muito direta, né?
Uhum.
A forma que a Marvel achou aqui de falar pras pessoas o que é o multiverso é o seguinte: o multiverso não pode acontecer.
É.
E eu achei isso impressionante, cara, do tipo, é muito mais fácil você realmente... Eu nunca esperava isso. Nunca esperava isso, porque eu esperava que você admitisse que existia o multiverso, que você vigiava pra que eles não se atrapalhassem, né? Mas o que eles fizeram? Falaram, olha, existe uma linha do tempo sagrada, né, que é a linha do tempo normal, e as outras a gente vigia pra que elas não se atrapalhem. A missão da TVA, né, que é essa agência, é manter a ordem da linha sagrada. E a partir do momento que o Loki sequestra lá o Tesseract e ele é raptado por essa... Ele é raptado não, né? Ele é capturado pela agência, a gente começa a entender o que são essas realidades paralelas dentro do universo da Marvel. E o grande tempero, como você disse aí pra mim, é realmente o humor didático pra você explicar a mitologia e meio que constrangedor em relação à agência burocrática que é a TVA e um deus super poderoso sendo controlado por burocratas,
isso,
né? E cara, o Tom Hiddleston, ele consegue brincar no meio dessa mistura toda, num nível de atuação que dentro, obviamente, desse contexto Marvel, é muito impressionante. O cara faz piadas meio ridículas o tempo inteiro sobre lagartos espaciais e logo depois ele tá sofrendo real, como se eu acreditasse que ele tá sofrendo pela perda da mãe, do pai, do irmão, de Asgard. E eu olho pro rosto dele e falo, cara, o Loki tem sentimentos de verdade.
Isso. Eu acho importante mencionar isso, porque uma coisa que a série faz que eu tava muito curioso pra ver como é que eles iam abordar era o fato desse ser o Loki antes de Thor, o Mundo Sombrio, antes de Thor Ragnarok, antes de Vingadores Guerra Infinita. Esse é o Loki que a gente conhecia como vilão, né? Apenas vilão ali, claro que já era carismático, claro que ele já era, tinha um passado trágico e você entendia o porquê que ele era revoltado contra Odin e contra o Thor, mas ele era o Loki da época do Loki, mais vilão mesmo, menos herói meio cinza, assim, que é o Ragnarok, que acho que define bastante isso. E aí, por que que eu menciono que é importante a série ter lembrado disso? Porque não dava pra você começar essa série com o Loki mais bonzinho já lá do final do Ragnarok. Você tinha que começar essa série com ele ali depois do Vingadores 1, depois do que acontece em Nova York. E exatamente nessa cena, que é uma cena onde o Loki pega lá uma espécie de TV do tempo, e aí ele vê todos os acontecimentos que estariam na vida dele caso ele voltasse, né? Caso ele não tivesse roubado o Tesseract. Ele descobre que a mãe vai morrer por bomba dele, ele descobre que Asgard vai ser destruída, ele descobre que o pai ama ele descobre que ele fica super amigo do Thor no final da vida, e ele descobre que o Thanos, quem ele tinha feito uma parceria, né, na época dos Vingadores 1, termina matando ele.
Ele descobre basicamente tudo o que aconteceu pós-Vingadores 1 e que a gente já sabe, né?
E aí é legal porque você pega aquilo ali, você dá o desenvolvimento que o personagem que ele precisa pra quebrar aquela imagem dele de vilão que é o próprio Mobius, né, o próprio Wilson passa o primeiro episódio inteiro tentando quebrar, tentando mostrar pra ele que aquilo ali é uma façada que ele tá criando, uma imagem que ele tá criando, uma ilusão, pra usar a palavra que o Loki tanto gosta. É, tudo aquilo parte da ilusão. E pra mim é muito bacana ver esse desenvolvimento de personagem que acontece com muita tranquilidade, sabe? É. Com muita facilidade, sem muito problema pra chegar lá.
E aí, entrando direto, assim, na série mesmo em si, eu acho que o primeiro episódio, ele é extremamente introdutório, mas ele, diferente de WandaVision e de Falcão, onde você tinha mais um posicionamento de tom do que a série ia se diferenciar de todos os outros filmes, aqui a gente tem uma série que se entende como um Doctor Who, meio The Office, meio Rick and Morty da Marvel, assim, sabe? Do tipo, vamos usar um humor constrangedor e um humor que usa a ilusão de parecer bobo, mas ele é extremamente inteligente profundo, né? Do tipo, as explicações e as discussões que tem, a gente vai falar isso mais na frente, mas quando você fala sobre destino, livre-arbítrio e tudo mais, cara, tem discussões ali que você pode parar e começar a falar, putz, verdade, e aí? Sabe? É. Se essa agência toma conta da linha do tempo, ele já sabe tudo que vai acontecer, por que vocês estão vigiando então, sabe? Tem várias discussões filosóficas interessantes ali dentro que me lembraram muito coisas que Rick and Morty fala com um certo humor, às vezes escatológico, sabe? E aqui, óbvio, é tudo dentro daquela fórmula Marvel, mas que é muito bem feito. Então, eu acho que o primeiro episódio, pra quem tá esperando algo que seja muito bombástico, não acho que é a pegada. É realmente uma introdução ao que a Marvel entende de multiverso, e ela usa o melhor anti-herói que ela tem pra fazer isso. E pra mim, não teria como ter uma escolha melhor de ser o Tom Hiddleston, porque a atuação dele e a química dele com o Owen Wilson extrapola, sabe? E ali fica um negócio assim, eu nem sou grande fã do Owen Wilson, eu gosto dos filmes dele e tal, mas o jeito que ele compôs esse personagem, cara, ele é um burocrata, mega inteligente, mas que tem a imagem daquele cara de servidor público meio chato e burro, sabe? Só que não é. Ele é super inteligente. O cara, tipo, ele consegue enganar o Loki, mas às vezes ele é enganado e, tipo, porra, essa é uma dinâmica que eu quero ver pra onde vai, sabe? Eu achei muito legal isso. Foi o que mais me pegou
nessa série. Eu acho que a química deles é essencial pro sucesso dessa série, porque ela é parte Doctor Who, Viagem no Tempo, ela também é parte, sei lá, talvez seja mais Máquina Mortífera do que Falcão Soldado Invernal foi, por causa da química entre os dois, sabe? E o Wilson, ele é um cara, obviamente, extremamente veterano de comédia, e eu tinha um pouco de medo que o personagem dele fosse meio que aqueles personagens bestas de comédia mesmo, assim, ah, eu sou o Wilson engraçadão, mas não, ele pega aquele humor, mas ele mostra um alcance dramático e usar o humor como ferramenta e não só como piada, muito bem nesse primeiro episódio, e também no segundo, já adiantando isso, posso garantir que no segundo ele continua bem essa parte, e eu, curti muito essa interação entre os dois e essa dinâmica entre eles. Eu acho que vai ser um dos indicações aí dessa primeira temporada de Loki.
Antes de finalizar, assim, uma coisa que eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo uma campanha da Disney, das séries, né? E aí, WandaVision e Falcão entrando aqui. Acho que a Marvel aprendeu com isso. Boa parte das entrevistas dos atores, dos diretores, escritores, etc., elas estão muito alinhadas com o que a série tá apresentando.
Uhum.
Realmente, me parece que essa é a série que vai mais mudar a mitologia do universo da Marvel. Porque a gente teve duas transformações individuais muito fortes em WandaVision e Falcão, né? A Feiticeira Escarlate virou a Feiticeira Escarlate e o Falcão virou o novo Capitão América. Aqui, não dá pra gente saber, obviamente, o que vai acontecer com o Loki, a gente só viu dois episódios, mas a mitologia da Marvel já foi alterada como em nenhum dos outros das outras séries foi, né? A partir do momento que você apresenta o conceito de multiverso e que você tem esses agentes vigiando tudo que os Vingadores fazem e eles sabem o que os Vingadores fazem e eles são responsáveis por tomar conta de uma linha do tempo, você adiciona uma nova camada de aventura e possibilidades aqui dentro do universo da Marvel. É. E aí, pra mim, fica meio claro, né? Do tipo, a gente vai ter a conexão aqui do Quantum Realm, né? Do Reino Quântico. E o Kang, obviamente, vai aparecer em algum momento, porque ele já está anunciado pra aparecer em Homem-Formiga, né? Então, o Kang, pra quem não sabe, é o chamado Kang, o Conquistador. Ele é um cara que viaja em realidades alternativas, faz viagens no tempo e tudo mais, pra conquistar toda a linha do tempo, de certa forma, né? Digamos assim.
É.
E ele pode ser o grande inimigo, na verdade, da TVA, por exemplo, e dos Timekeepers. Então, não é mais especulação, né? Não é mais o Mephisto, não é mais... Aliás, falar do Mephisto, tá? Eu adorei o jeito que eles colocaram lá aquele... o vitral, né?
É.
Eu achei muito massa e parece que foi simplesmente uma coincidência, mas na verdade é você colocar o Loki como um demônio, né?
Uhum.
É simplesmente isso. E eu achei muito massa a referência direta que eles colocaram ali do tipo, putz, os chifres do Loki estão aqui porque ele foi tido em algum momento como um demônio que aparecia, né? E por isso ele tem aquele vitral. E o demônio que a gente viu em todos os trailers não é o Mephisto, é o Loki, na verdade.
Exato.
Né? Isso eu achei muito massa. Então, assim, em nenhuma outra série, eu sei que WandaVision a gente mergulhou nas especulações e tudo mais, mas eu acho que aqui o negócio, as respostas chegaram já no primeiro episódio. Então, achei interessante pra caramba.
Aliás, a maioria das perguntas que você pode ter sobre o funcionamento das coisas, como por exemplo, oh, mas os Vingadores viajaram no tempo, por que a TVA não parou eles? Tudo isso aí eles lidam rapidamente no primeiro episódio. Mas vamos entrar pra encerrar, Thiago, aqui nessa questão do multiverso pra valer. Vamos debater um pouquinho como é que vai ser isso aqui. Por quê? A gente sabe que o What If estreia em agosto, a gente sabe que Homem-Aranha com multiversos também garantido, pelo menos dos vilões, estreia em dezembro. A gente sabe, claro, também que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tá vindo em, acho que é março do ano que vem. Cara, o multiverso existe e vai acontecer conexões entre os multiversos. Como é que você acha, então, que a série vai lidar com isso? Porque você acha que a gente vai ver a criação do multiverso, então, em Loki? Que vai existir, então, não que não houvessem outras realidades, mas que aí agora é em Loki que a gente vai ver, sei lá, as portas entre essas realidades se abrindo de vez por outra, assim, tal. Porque não tem como não. O multiverso não tem como não vir agora. Ele está caminho.
É, o multiverso existe e acabou. Tipo, essa discussão, eu acho que o que a gente tem que ver agora é o que vem depois disso. Eu acho que um gatilho imediato que a gente vai ter é sobre... todo mundo vai querer saber sobre a criação dos mutantes.
Uhum.
Que muita gente achava que aquela bolha da Wanda, né, que ela fez lá em... até esqueci o nome da cidade. Westview. Que aquela bolha seria o gatilho pros mutantes acontecerem e tudo mais. Cara, aquilo ali, perto do que é o multiverso de Loki, não é nada, sabe?
É.
Não é nada. Então, existe uma possibilidade grande aqui pra que isso aconteça, sim. Pode ser uma desculpa, entre aspas, uma justificativa bem plausível pra Marvel colocar os mutantes, mas ainda acredito que isso não vai acontecer, tá?
Não,
o que eu acho que vai acontecer aqui de verdade são possibilidades de você explorar vilões e ameaças que estejam muito além do que a gente conheceu ali com o Thanos, com o Loki e tudo mais. Porque aqui você lida... Tudo bem que o Thanos queria, né, eliminar metade da vida e tudo mais. Aqui, eu acho que você pode começar a lidar com ameaças nível Galactus.
É, e vamos combinar, Thiago. Uma das coisas... Eu acho até curioso. Eu não sei qual vai ser o efeito disso nas pessoas. Mas a gente sabe que até Ultimato existia toda essa questão do Thanos, a Joia do Infinito. E aquilo ali era apresentado como a maior ameaça, o maior poder que existe no mundo.
Isso.
E aí chega no primeiro episódio Loki...
É, maravilhoso.
O Tesseract não funciona na TVA.
É.
E aí quando ele encontra o Tesseract lá dentro de novo, ele descobre que ele tá numa gaveta cheia de joias do infinito. Várias versões de cada joia estão lá, abandonadas numa gaveta de escritório. E aí ele pensa, peraí, então o TVA é o maior poder que existe no mundo?
É.
E é curioso, assim, é uma piada da Marvel com ela mesma, como se a Marvel estivesse dizendo assim, ó, sabe tudo aquilo que você achava
esquece.
Que era o maior poderoso até agora? Esquece, a gente vai pra outro nível agora.
Exatamente. E aí não é nem só uma questão de outro nível, né? Eu acho que o legal é fazer igual os quadrinhos. Falar, cara, esquece, beleza, passamos a página, vamos agora pro mundo. alguma coisa.
É assim, eu confesso que pra mim fica meio, pô, mas assim, a gente achava tão importante tudo que tava acontecendo, e obviamente que era muito importante por conta dos personagens, né? Se os personagens estão se importando, a gente se importa também. Mas eu achei muito engraçado como eles, tipo, terminam assim, ó, tá ligado? O Thanos, ele aqui seria um...
O cara pega, parece uma jujuba, né? Tipo, ele pega, ele guarda assim dentro da gaveta, tipo, ele não tá nem aí. Exato. E eu achei isso legal, porque assim, cara, se você fica perdendo muito tempo pra explicar cada passo de cada coisa, vai virar um negócio meio sem sentido, sabe? Porque você tem que criar ameaças grandes o suficiente pra atender a expectativa das pessoas no momento. Ficar escalando uma parada não dá, sabe? Tipo, é igual o Dragon Ball, por exemplo, Dragon Ball Z, que foi algo que eu sempre acompanhei na minha vida inteira. Cara, o último vilão de Dragon Ball Z é o Majin Buu, que é um palhaço rosa, sabe? Tipo, e beleza, os poderes vão aumentando e tudo mais, mas no fundo, no fundo, você tem que começar a entender que a piada faz parte do negócio também, e a piada não é no mau sentido. É na questão de o que importa é a aventura do momento. Quais são as motivações daquela hora, sabe? Então, o multiverso e o Loki ali em si, eu acho que ele inicia isso, sabe? Ele inicia uma nova possibilidade de heróis diferentes, né? Uma nova geração, novas possibilidades de heróis. A gente já sabe que vai ter um herói de multiverso já no Doutor Estranho, que é a América Chaves, né? Do tipo, dificilmente ela vai viver numa realidade que é a mesma dos Vingadores, provavelmente ela vai viver em outra. Então a gente já sabe que novas ameaças e novos heróis vão aparecer. Então, eu curti também uma coisa, que eu não sei se foi proposital, mas curiosamente, o cara que dá o gatilho pro Thanos aparecer é o Loki, né? É. Talvez o Loki seja o gatilho pra próxima grande ameaça também, né? Então, olha, pode ser que acabe acontecendo isso. E eu acho que o final desse episódio deixa claro, né? Quem é o vilão? É o Loki, né?
Então,
Da série é o Loki. Então, quem é o vilão que vai aparecer pra próxima fase? A gente só vai saber, talvez, quando essa série termine. E ela vai, cara, ela vai se conectar com o Doutor Estranho, no mínimo. Mas eu acho que a gente pode acabar vendo uma conexão também com o Homem-Aranha, de certa forma. Não aqui, mas no filme, né?
Até o mesmo roteirista, o Michael Waldron, ele é o queridinho da Marvel no momento. Não é o queridinho do Kevin Feige, né? Ele escreveu Loki a primeira temporada, supostamente está trabalhando na segunda temporada agora. Escreveu Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e escreveu, vai escrever no caso, o filme de Star Wars do Kevin Feige.
Exato.
Quem que é esse Loki do mal, ou variante Loki inimigo, como que vai ser mais um multiverso, tal. Semana que vem, episódio 2 de Loki, a gente vai comentar novamente sobre o que aconteceu na série, fazer nossas teorias e debater aí pra onde vai este multiverso da loucura. Meu nome é Guilherme Jacobs, eu estava aqui com o Thiago Romariz, eu agradeço a sua audiência. Lembre-se de seguir o Chipo em @chipooficial, entrar no chipo.com.br e no aplicativo do Chipo pra ver ali playlist com filmes do Tom Hiddleston, tem uma lá, pra ler a nossa crítica de Loki com e sem spoilers, e pra também, claro, receber recomendações de filme todo dia, lá uma dicasinha personalizada pra você, além das principais notícias do mundo de cinema e séries e streaming e tudo mais. É isso, Chipado, então volta semana que vem. Aliás, não, desculpa, a gente volta sexta-feira, lembrando, mudamos o nosso calendário, agora toda quarta episódio de Loki, toda sexta-feira episódio comentando as principais novidades aí da semana. Semana que vem, esse mesmo esquema, Loki episódio 2 na quarta e episódio de notícias na sexta. Então é isso, assina o feed do Chipado aí no Spotify, onde você escuta seus podcasts e acompanha a gente nessa jornada que vai ser muito divertida. Valeu! Falou!